Olá pessoal, vamos começar a gravação de mais um Pod Bike hoje, num formato diferente. Eu, Michelzão, cadê a Cris, Michel?
Graças a Deus, né? Ela não veio, é isso, Gabriel?
Não chegou ainda.
E hoje? Hoje a gente vai falar com duas pessoas muito importantes. Uma, inclusive, faz parte aqui do nosso Pod Bike.
Não é presente,
só que mas o cara é não quer aparecer, o cara é estrela, né? Não pode ficar aqui com a gente. E a outra é uma baita fisioterapeuta que faz um trabalho muito legal, tanto com a galera que não pratica esportes, mas principalmente com atletas também. E a gente vai conhecer um pouquinho da história dela e conversar um pouquinho sobre o que ela faz.
Thaís Bueno, obrigado por estar aqui com a gente.
Eu que agradeço o convite, obrigado a vocês.
E Arthur,
muito obrigado
o sumido.
Por estar aqui.
Ele não vem gravar
nada. A gente anda meio atarefado nesses últimos meses de Pod Bike, mas quanto a gente conseguir produzir conteúdo legal para levar para vocês aí, falar um pouco sobre esporte, sobre bike, sobre saúde, a gente sempre aparece. Obrigado, Michel e Gabriel, hoje pela... E obrigado, Cris, hoje não está presente, mas a gente...
É uma brincadeira,
Cris, a gente vai se virar.
A gente te ama, a gente já está com saudade de
Olha,
você já.
Não faça mais isso com a gente, por favor.
Até para a galera que não conhece, para saber um pouquinho do Pod Bike, a gente tem uma equipe por trás, então a gente pensa nas entrevistas, pensa em quem convidar, para as entrevistas fazerem um certo sentido, para agregar conhecimento para vocês. Não é só um bate-papo, né, que a gente vem aqui e troca ideia, é também um pouco disso, mas sempre tentando trazer um pouquinho de conhecimento. E aí a gente vai começar com você, Thaís. Me conta um pouquinho da sua história, como que você começou, por que da fisioterapia, o que, que te chamou a atenção...
Bom, essa é uma pergunta que às vezes eu respondo para alguns pacientes e até em algumas aulas que eu dou. E a verdade é que não tem nada romântico assim por trás disso, tá? Eu sempre gostei bastante da área da saúde. Acabei escolhendo fisioterapia de uma forma assim, bem aleatória mesmo, mas porque era da área da saúde. Talvez tivesse a chance de eu ter essa proximidade com o esporte, que foi algo assim com que eu sempre tive contato, tanto praticando como eu esperava de alguma forma poder trabalhar com isso. Então, acho que de tudo que eu via da área da saúde, que era uma área que me interessava, a fisioterapia me deu essa possibilidade, assim. Então, foi uma escolha assim, meio aleatória, e fui me desenvolvendo durante a graduação, puxando para essa área do esporte mesmo, tanto que a minha primeira especialização é em fisioterapia esportiva. E aí, como a gente estava conversando aqui, né, antes de começar a gravar, hoje eu atuo com fisioterapia esportiva e também com dor crônica, que, para quem não conhece muito, parecem ser duas áreas que estão muito distantes. Mas, atuando no meio do esporte, eu fui percebendo a necessidade assim, de tratar não só as lesões crônicas, mas também de ter esse olhar para o restante da população que não é atleta profissional ou amador, mas que traz essa questão da dor crônica, das lesões crônicas como uma coisa importante e que fica... agora está se olhando mais para isso, né? Mas que há algum tempo atrás isso ficava muito subtratado. Então, a gente até entende que a dor crônica, no geral, ela é ainda um problema de saúde muito grande em todos os sistemas de saúde do mundo, né? Não é só no Brasil. Mas no Brasil a gente tem uma estatística que pelo menos uma em três pessoas com dor crônica ela não recebe o tratamento adequado. E aí isso acontece também no esporte, né? Então, a dor crônica em si foi uma área que nos últimos anos eu estudei bastante e consegui unir junto com a minha atuação na fisioterapia esportiva. Então, hoje eu tô aí, tentando fazer as duas coisas conversarem.
Eu conheci a Thaís algum tempo atrás justamente por conta disso, né? Tive uma lesão no ombro por conta de uma queda de mountain bike em 2014. E essa lesão acabou piorando com o tempo. E aí chegou um momento que eu precisei procurar ajuda. Porque aí quando o esporte, você começa a chegar num ponto que o esporte, essa sua lesão começa a te limitar nas suas tarefas diárias e em algo que você gosta de praticar, o esporte, praticar mountain bike, é um exercício de impacto, queira ou não. Eu cheguei nessa conclusão que falei, bom, preciso procurar ajuda. E aí eu acabei chegando na Thaís na época, por indicação. E aí a gente começou um trabalho. Eu melhorei bem. Eu tinha uma lesão, tinha, né? E com o tempo a gente conseguiu...
Quanto tempo, Arthur? Você demorou?
Eu demorei muito tempo pra procurar.
Alguns bons anos.
Que... Tá tudo então, bem. Isso tá tudo bem.
Não, bons anos.
Os atletas isso negam é super, a dor. Não,
mas... Foi resistente, é, né? Mas chegou
mas
lá.
Mas acho que todo mundo é um pouco resistente, assim... Convive com a dor, fala assim, ah, não isso. preciso de nada,
leve melhora.
Vou tomar um remédio, e aí a pessoa fica lá meses, às vezes um ano.
E muitas vezes os atletas, principalmente os praticantes amadores, às vezes são mais resistentes, porque falam assim, não, isso aqui eu dou um jeito no treino, não, isso aqui eu vou mudar isso, isso e isso.
Eu vou aquecer pasta de...
Exatamente. Não, mas
E aí chegou num ponto que eu falei, não, eu preciso procurar ajuda, porque isso não é natural, não é fisiológico, não é algo que você fala, pô... Toda vez que você vai pedalar, você volta com dor e era, não conseguia. Começou a me limitar a isso. E a gente começou um trabalho. E assim, fiquei. Na época, eu não conhecia a fundo a fisioterapia do esporte. Nunca tinha ouvido falar sobre o assunto a fundo. Não sabia que a gente tinha profissionais aqui na área. Porque a gente conhece aquela fisioterapia voltada sempre para o tratamento. Um pós-operatório, alguém que tem uma lesão, fez uma cirurgia, algo nesse tipo de fisioterapia respiratória. Eu tinha esse conhecimento. Mas é uma fisioterapia voltada para o esporte, com entendimento até no mountain bike, que é isso que me marcou. A primeira vez que eu fui conversar com a Thaís, a gente começou a conversar, ela queria entender um pouco o estilo de esporte que eu praticava, que era o mountain bike, é bom, onde você anda, como que é a sua bicicleta, qual é o tipo de ajuste de bike fit que foi feito e tal. Então vamos começar a entender para a gente começar a ter uma linha de tratamento. Foi isso, né, Thaís? E isso me surpreendeu positivamente na época, falou, opa, nunca ninguém me perguntou sobre o esporte, se é um ciclismo de estrada, se é um mountain bike.
O tipo da bike está muito ligado.
Exatamente, entendeu? Uhum. Isso, porque às vezes você precisa de ajustes, etc. Isso acaba se perdendo ali nas avaliações, né? E aí a Thaís acabou, a gente acabou fazendo um trabalho e eu fiquei muito contente na época. E a gente acabou virando colega, né, e trocando muita ideia sobre odontologia, eu que sou cirurgião dentista, junto com a Thaís, a fisioterapeuta, também a gente trabalha bastante com o Michel, a gente troca muita ideia sobre isso, a gente tem uma ideia um pouco maluca sobre o esporte, assim, eu acho que...
Sobre o esporte, sobre a saúde, né? Assim, verdade, como as duas coisas estão juntas, né?
Eu acho que é isso. Eu até eu conversei com a Cris pra gente trazer a Thaís na época, porque eu acho que é importante, principalmente quem assiste podcast, procura isso. Às vezes está procurando... Estou começando no esporte, estou começando não necessariamente na bike, mas eu estou fazendo uma preparação física na academia, comecei a correr, comecei a jogar vôlei, a Thaís é atleta de vôlei de areia, né? Então, precisa de um acompanhamento profissional, tá? Seja com cardiologista, para a gente ver a nossa saúde, né? Nosso coração, preparador físico para te orientar na parte muscular, preparação. Cada esporte tem sua individualidade e cada pessoa também. Seja com um fisioterapeuta para te orientar, às vezes, em questão de alongamento, de postura. A gente vai conversar um pouco sobre isso. E eu, na minha área, eu vou puxar um pouco a sardinha, até falando como odontologia do esporte, que eu também estou me especializando na área. A grande influência da saúde bucal e saúde como um todo no esporte, né? Então, isso tem influência, grande influência, inclusive, para evitar lesões, etc., sono. Então, a gente pode conversar e se aprofundar nisso. E aí é um assunto muito interessante, que eu acho que é até difícil a gente achar artigos sobre isso. Alguém falando isso para você. Vou começar no esporte. Como é que você vai começar? Você se preparou?
O cara vai no YouTube e digita como começar a pedalar.
Não, qual
vai nos amigos lá.
Eu vou correr. Qual tênis comprar? Você vai ter lá. Mas e aí? Você já viu qual é a sua pisada? E aí? Você já passou com um preparador físico? Alguém que tem um conhecimento em corrida? Porque senão, em vez de ser algo legal, gostoso, que você vai ter uma meta para correr 5 km, 10 km, que seja uma prova, você pode ter uma lesão. Né? E aí a gente sempre tratar. Isso legal é o contrário, você fazer a parte de prevenção mesmo, né? Se preparar para isso. Quando a gente faz isso, a gente tem longevidade aí na nossa prática esportiva e consegue aproveitar muito mais com saúde, etc.
Mas você sabe que, nesse ponto, o acompanhamento profissional, ele se torna, assim, bastante necessário, não só para fazer orientação que aquela pessoa precisa chegar nela, mas chegar de forma adequada. Porque você comentou uma coisa aí que é muito comum de acontecer, e eu acho que vocês já devem ter visto acontecer com alguém em algum momento por alguma coisa, que é assim... É, vou começar a correr. A pessoa... A gente tá, pode estar falando que acho que na maioria de atletas amadores, né? Vou começar a correr. Tá lá, sedentário, estilo de vida mais parado, né? Então, vai começar a correr e vai procurar, vai fazer uma pesquisa básica ali. O que eu preciso? Como que eu vou começar? Que tênis? Planilha de treino? E aí, assim... Num primeiro momento, essas informações, elas vêm como uma enxurrada, né? Naquela primeira busca que a pessoa faz. E aí vem aquela quantidade imensa de informações, a pessoa, o leigo, não sabe o que fazer com isso.
Consegue absorver informações.
E aí o que acontece? Isso pode ter um efeito rebote, na verdade, né? Porque a pessoa às vezes fala assim, nossa, isso não é pra mim.
É muito difícil correr. Exato. Que é só calçar o tênis e sair correndo.
Existe... E assim, a quantidade de informações e de coisas que pode aparecer para aquela pessoa assimilar e pensar que ela tem que ajustar aquilo, às vezes... espanta ela de começar uma prática. Então, o profissional ele é importante tanto para ajudar você a ajustar essas coisas, mas também para falar, calma, vamos começar do começo.
Um passinho, né? Por vez.
Isso.
O beabá. Mas é louco, você falou, voltando um pouquinho assim, o Michel acompanha no cotidiano assim, no processo da bike, né? Que bike que te atende?
É isso.
Você tenta direcionar a venda não pensando... no lucro, na venda. Mas o que atende a pessoa? Você tem problema de coluna?
Exatamente.
Então, uma bike full vai ser mais... Ah, mas é muito caro, mas é o melhor.
Até onde você quer chegar, né?
Até onde você
exatamente.
Quer fazer.
Isso vai muito de você se preparar onde você anda com a sua bicicleta também. Isso é fisiológico. Se você... Vamos levar para o mountain bike, a gente consegue levar para o ciclismo de estrada também. Se você é um mountain bike de enduro, você tem que ter uma estrutura física e trabalhar membros de forma diferente de um ciclista de estrada, por exemplo, entendeu? Porque total, você vai precisar total. Disso durante o seu pedal, né? Por ser mais agressivo, você está passando por obstáculos e etc. Um ciclista de estrada, por exemplo, ele passa muitas horas na mesma posição, às vezes trabalhando uma musculatura de uma forma, para tentando ganhar performance em montanha, em subida. E isso você tem que ter um acompanhamento, você precisa entender o seu corpo. E procurar uma ajuda nesse sentido para te nortear. Não é assim, esse eu acho que eu vejo o grande problema. É que a gente sempre vai tapar o buraco depois. Não é isso. A gente
só vai.
Não é isso. Você vai ter mais prazer praticando atividade física, o seu esporte, se você se preparar para aquilo. Não você entrar de cabeça, se jogar e vou, só vou. Porque a chance de acontecer alguma coisa, você ficar...
Se lesionar, se machucar.
Frustrado por algum motivo, não atingir um objetivo, às vezes de corrida, é grande. Então, eu acho que essa preparação é bem benéfica. Assim. E falando sobre a fisioterapia, a gente tem a ideia da fisioterapia de tratamento. Não. Fisioterapia aliada com a preparação física, com o educador físico, com musculação, o que quer que seja... Ela funciona demais, assim. Funciona demais. É algo sensacional.
Você exemplo da manutenção corretiva e da manutenção preventiva.
Exatamente.
É você estar preparado.
Não, cara.
Não deixar a bike destruir e falar, vou precisar arrumar, vai ficar uma fortuna.
É isso.
Até porque, assim, a gente tem aquela ideia de que, pelo menos, assim, para a maior parte da população que, às vezes, não teve o contato com o tratamento em fisioterapia antes, acha que vai parar tudo que está fazendo para fazer o tratamento, acabou o tratamento, ele está pronto para a vida. E as coisas acontecem em paralelo, né? Então, o atleta profissional, ele sabe muito bem disso, porque isso já acontece há muito tempo na vida dele. Então, ele não necessariamente para o treino dele para fazer o tratamento que ele precisa, a reabilitação na fisioterapia, ou para passar... com o dentista, né, a odontologia do esporte, ou para passar com outras áreas da saúde, psicologia, ele não para o treinamento
psicologia.
Dele, né? Então, assim, as coisas acontecem juntas. E a maioria das pessoas tem a ideia de que vai começar o tratamento, Aí acabou e para. E é o que a gente estava falando aqui antes também, né? É muito bom, eu, por exemplo, fisioterapeuta, quando eu tenho esse diálogo aberto e o acesso aos outros profissionais que estão acompanhando aquele paciente. Porque eu posso, eu não preciso acabar a reabilitação para liberar ele para começar a focar mais em performance, ganhar, agora você já vai, não teve alta, mas vamos mirar ali, naquela competição. E aí eu preciso estar conversando com o profissional de educação física que está trabalhando com ele para já ver o que ele vai liberar em termos de da periodização mesmo, do treinamento, para fazer isso conversar com o que está sendo trabalhado na reabilitação. E aí isso pode acontecer com outros profissionais, com, sei lá, se ele está passando em terapia. Eu converso com o psicólogo dele, né, para saber também até onde que eu posso evoluir.
Estamos vivendo pós-pandemia. O nível de transtorno está lá na estratosfera.
Houve
um surto coletivo gigantesco. Uhum. E isso afeta diretamente toda a nossa saúde física.
Sim, tudo que
a gente
sim.
E mental também, né? A gente trabalha dentro, fazendo um gancho que a Thaís está falando, dentro da odontologia do esporte, ela é multiprofissional, uma das coisas que a gente trabalha, né? Então, como é que... Vou dar um exemplo claro aqui, vai... A gente tem alguém que tem uma perda de força motora na perna esquerda. A gente, pedalando, você fala, nossa, eu tenho uma perda de força motora na esquerda. Minha perna esquerda é muito mais fraca que a direita. Foi diagnosticado, sei lá, na academia ou mesmo no pedal, às vezes você fazendo um exercício. E a gente nunca vai imaginar que essa causa pode ser odontológica, uma causa odontogênica que a gente fala e, assim, tem algo fisiológico ligado nisso. Então, se a gente tem um problema de oclusão muito grande, um dente fora de posição, molar, por exemplo, muito grande, a gente tem uma compensação de toda essa área, né? Lateral, por exemplo. E aí isso é trabalhado com a fisioterapia, com o preparador físico e com o dentista. Então, a gente precisa melhorar essa desoclusão, melhorar essa oclusão, colocar o paciente que a gente chama em chave oclusal e trabalhar com a fisioterapia, que vai avaliar esse paciente, ele vai ganhar mobilidade de novo, e vai ganhar força. Então, existem avaliações, né, de perda de mobilidade, de perda de força. Então, é legal quando a gente consegue associar as especialidades, né? Então, fisioterapia, o Michel aqui, que está aqui como educador físico, tem grande conhecimento também em bike fit. A gente conversa muito sobre isso, porque é algo muito... É meio novo isso, difícil você achar na internet. Estão poucas pessoas falando disso aqui no país. A gente, praticamente, está na vanguarda nessa área de atuação. E é um salto, às vezes. A pessoa fala, pô, eu tenho um problema aqui, mas é algo que nunca teve esse start de tentar uma avaliação.
E tudo está interligado, né?
Com dentista.
Eu falo muito para os alunos que o nosso corpo é como se fosse uma corrente. Então, você tem ali vários elos, que todos os elos precisam estar bem alinhados, né? A hora que a gente tem um elo que está travado, ou a parte de cima ou a parte de baixo, até as duas vão estar prejudicadas aí.
Exatamente.
Acho que a forma mais fácil da gente explicar ali essa ligação do corpo, né? Das partes do corpo com o que a gente quer fazer.
Não, corpo, né? Desculpa te interromper, sim, mas eu estava conversando com o Arthur, acho que foi essa semana, não foi? Quando eu comecei a ter esse olhar mais para a questão das lesões, da dor crônica no geral, eu comecei a estudar bastante a medicina do estilo de vida, que pauta a saúde em 6 pilares, que é atividade física, qualidade do sono, qualidade da alimentação, gerenciamento de estresse e ansiedade, relacionamentos interpessoais e abuso de substâncias tóxicas, que daí você pode... ler tabaco, álcool, abuso de medicação, outras substâncias. Então, são esses 6 pilares. E aí você vê que nisso tudo entram várias questões aí da ordem da saúde mental, né? E eu acho que nesses elos que você falou, alguns desses apenas físicos, né? E é a forma da gente enxergar o ser humano hoje. Não dá para você pegar uma pessoa e... desmembrar ela e tratar pecinhas, né?
Não dá. Sim. A gente é um ser holístico, né? Então, a gente precisa disso. Eu conversei muito com a Thaís sobre isso, que até relacionamentos interpessoais, né? Isso faz parte do nosso dia a dia. Para você ter prazer nas suas atividades, você tem que ter isso. Né? Você tem que
se preparar, o ambiente que aquele indivíduo está tem que ser o mais saudável possível, né? Em todos os aspectos.
A gente sabe que o mundo não é fácil, a gente tem nossas atividades cotidianas que demandam tempo. Trabalho, estudo, filho e etc. Mas se a gente conseguir fechar, vai fechando essas lacunas, a gente consegue otimizar e você consegue viver bem. Se você come bem, você dorme bem. Se você dorme bem, você come bem. Se você come bem, você está mais disposto, dormiu bem, mais disposto a treinar, a ter essas relações de falar com os amigos, quer que seja no pedal ou no treino, ou sair para jantar, bater um papo, isso faz parte do esporte também. Isso é integrado. Se você viver numa caverna, você não consegue performar, isso não é saudável para você.
Sim.
E você sabe que eu brinco com os meus pacientes, que eu falo assim, que todos esses pilares, né, da saúde física, saúde mental, são aqueles pratinhos que ficam lá girando. Então, você nunca vai ter todos girando igualzinho. Você vai lá, gira um. Aí tá caindo esse aqui, você vai lá e gira o outro. Né? Então, ficar buscando também que tudo esteja perfeito para você, de repente, começar uma coisa que você quer, uma atividade física, esquece, não vai estar. Então, a vida é esse processo, né? Da gente tentando equilibrar as coisas e esses pilares da saúde são isso. Então, cada hora você vai olhar para uma coisa.
E assim, é muito engraçado. Agora que estou trabalhando com atleta profissional, um clube de futebol e etc., a gente começa a ver um pouco o mundo deles, né? Porque a gente tem essa visão, às vezes, de ver um atleta, eu como atleta amador, a gente, né? Você vê na TV, você fala, pô,
o cara tem uma vida...
Não, mas assim, é difícil. Ser um atleta profissional, quem é profissional sabe disso. É muito difícil ter todos esses sacrifícios. É muito. Sabe aquele dia que a gente acorda e você fala, ah, não quero levantar da cama, que tá meio friozinho. Você vai trabalhar meio chateado. Às vezes o camarada tem que sair treinar na chuva, porque é o dia dele de treino. É o dia dele
e
que ele tem.
A gente vê o cara na televisão, erra um chute.
Isso é horroroso, isso é igual... horroroso. Tira o cara daí.
É isso aí, não. Tem até a história do Usain Bolt.
Não imagina, né, cara?
A história do Usain Bolt lá, que ele treinou a vida pra correr tantos segundos na Olimpíada.
É 9,80.
É, entendeu? Tipo, o cara treinou a vida, dias e dias, entendeu? Então, o esporte profissional é algo. É algo muito difícil, é difícil mesmo, sabe? É difícil. E tudo é muito exacerbado, tudo é muito maior. Às vezes a pressão psicológica em cima de um atleta profissional, questão de patrocínio, questão num time de futebol, tô dizendo aqui, que ele é titular da posição e o cara tomou uma pancada, ele tá lesionado, amanhã ele não vai treinar. O cara fica maluco, porque ele fala, pô, preciso jogar, será que esse cara vai tomar minha posição amanhã? Entendeu? E no esporte também.
Sim, e no alto rendimento, de dor, o Michael Phelps, eu acho que é um dos maiores medalhistas olímpicos, o cara chegou e falou, não quero mais nadar, porque eu não aguento de
exatamente.
Dor.
Exatamente. Não,
de dor, de pressão,
Gabriel,
de tudo.
Anos, o cara tá de dor no corpo.
Ele se machuca, ele tem que ter um posicionamento para a equipe, para o treinador dele, outro posicionamento para... para os patrocinadores, outro posicionamento para a mídia é extremamente complicado, né? E são coisas que a gente acaba não vendo.
Falando um pouquinho da dor, até que me chamou a atenção, explica um pouquinho sobre a dor crônica, para o pessoal entender, assim. Porque qual o ponto que começa a se tornar uma dor crônica, assim? Para a pessoa entender realmente se já está no estágio de dor crônica, ou se ainda está de boa, não precisa procurar ajuda, que é só uma dorzinha.
Vou cortar só o Michel. O meu foi quando eu falei, cara, não consigo mais pedalar.
Não aguento mais.
Não, me ajuda, pelo amor de Deus, eu cheguei em casa.
Não, a gente é teimoso também. Eu acho que o ombro treinando, aí demorei 2 meses para ir no médico, fazer ressonância.
O amador é um animal.
A gente é tigrão, né?
Mas é o que eu tava falando.
Não, amanhã vai melhorar, vou tomar um Dorflex aqui, amanhã vai estar melhor. E não melhora nada.
Para quem é da área da saúde, sabe que é. A palavra...
Assim, cara. Não. O cara reclama dor todo dia. Para com isso.
Mas é o seguinte, para quem é da área da saúde, o seguinte termo é utilizado. Tigrão. Você
tigrão,
é tigrão.
Tigrão,
só. Um cara tigrão pra caramba.
E só vem quando estoura, né?
Aí fala assim, não consigo mais andar. E o que eu faço? Aí você tem que correr atrás de alguém. Mas boa pergunta, né? Eu também quero
assim,
entender.
Por definição, hoje, a gente tem que dor crônica é aquela dor que... permanece há mais de 3 meses, tá? Então, essa hoje é a definição da dor crônica. Mas, ainda assim, na avaliação, tem algumas coisas que a gente olha, né? Porque eu não me prendo necessariamente a essa questão do tempo, né? Mas, assim, nesse período que essa pessoa vem sentindo dor, ela sentiu sempre a mesma dor, ou foi uma coisa que começou, parou, é sempre a mesma questão, ou isso mudou, era num lugar, depois era no outro, né? Então, se a gente estiver falando da mesma dor, da mesma queixa, normalmente a gente avalia mais ou menos esse período com mais de 3 meses, né? Que daí já entra na classificação de uma dor crônica, de um quadro crônico. E aí, junto com isso, dá para a gente avaliar também o tipo da lesão, né? Então, tem algumas lesões no esporte, principalmente, que a gente sabe que são... por quadro agudo, por sobrecarga, né? Então, assim, por mais que ele tenha sempre aquela dor, a gente sabe que tá acontecendo porque ele se submeteu a um estresse ou de treinamento ou de prova, ocasionou aquele quadro agudo, mas se soluciona rápido. Pode ser que aconteça várias vezes, mas não seja exatamente o mesmo episódio, tá? Ou a gente vai avaliar e ver o tipo de lesão, de característica ali que indica uma cronificação mesmo, que geralmente são lesões mais associadas a essas cargas repetitivas, né? Então, por exemplo, uma lesão... Tendão é muito comum, né? De a gente escutar aí as tendinopatias, as tendinites. Então, o jeitinho da lesão também faz a gente entender se ela está puxando mais para o crônico ou mais para o agudo. Mas é... Assim, tá, respondendo a sua pergunta...
Mais ou menos seria indo para o crônico, então, a tendinite. Epicondilite, a galera tem bastante.
Sim, a gente tem... Aconteceu comigo recentemente, inclusive, uma tendinite super aguda, porque eu fui passar uma semana na praia, fui para descansar. A gente não descansa, né? Então, eu não levei tênis, falei, vou descansar. Corri todos os dias ali, beira-mar, areia batida, fiz uma tendinite aguda mesmo, assim, ficou edemaciado meu, ali no tornozelo e tal, e era aguda, então, assim, repouso, gelo, anti-inflamatório, resolveu. Mas, no geral, o que a gente vê são as tendinites muito mais crônicas, porque talvez a pessoa não cuide daquilo direito, é o que frequentemente acontece, ela não dá a pausa que deveria dar ou não organiza o treino, as demandas dela pensando naquilo da forma correta. E aí essa lesão vai se cronificando, né? Pensando que ela começou de um quadro agudo como o meu, por exemplo. Mas acontece também, né, pela repetição ou por alguma falta de ajuste naquele gesto esportivo. E aí vai... machucando aos poucos, né? Então, acontece bastante disso ficar crônico também. Quando a pessoa vai começar a ter sintoma, a gente já tem até, às vezes, alguns sinais degenerativos. Essa é a maior característica do que acontece no tendão.
Legal.
Eu tinha comentado algo com o Michel essa semana sobre bike fit, né? A gente sempre conversa sobre o Michel como... É um bike fitter aí, ele tem um conhecimento profundo aí sobre o assunto. E aí, essa semana também eu tinha conversado com a Thaís sobre postura, né? E aí, às vezes, a gente tem aquele ditado, não, você tem que melhorar sua postura para trabalhar, tem que ser, né, coluna ereta, sentar certo, ter ergonomia, né? Mas é difícil isso no dia a dia, a gente se policiar de estar o dia inteiro... Né? Daí a Thaís acabou, a gente acabou chegando, ela me falou, me passou essas informações, que algumas coisas mudaram, né, Thaís? Só que pro esporte é diferente.
É diferente. É porque assim, né, todo mundo fala de postura, vê fisioterapeuta, já dá aquela empinadinha, né? Essa ideia dessa postura mais reta, mais ereta, né, ali a pessoa alinhada no esquadro, isso e essas orientações ergonômicas, elas já caíram por terra há um bom tempo, tá? Então, porque quando a gente fala da postura do dia a dia mesmo, a ideia é que a gente tenha muito mais uma variação de postura do que, de fato, uma única postura correta, né? Então, tem até um professor, um amigo meu, que ele fala uma frase muito legal, que a melhor postura é sempre a próxima. Ou seja, incentivando as pessoas a mudarem de postura. Porque o nosso dia a dia hoje, ele é muito... Para a maior parte das pessoas, ele é muito parado, muito sedentário, né? Tudo que a gente faz é aqui sentado, é no celular, é no computador, é dirigindo. Então, é muito parado. E se a gente não se policiar, a gente vai ficar mais tempo sentado. E mesmo quando isso é necessário, por exemplo, uma pessoa que trabalha ali, né, igual o Arthur, trabalha sentado, se ele tiver a possibilidade de variar de alguma forma essa postura sentado, melhor para ele. Então, assim, pensando nesse público mais geral, a ideia mesmo é que a gente possa variar e não tem problema nenhum a pessoa dar aquela escorregadinha na cadeira de vez em quando. Não precisa ficar ali reto o dia inteiro. Agora, quando a gente fala de esporte, por exemplo, na bike, né, que é o core da questão aqui, a gente não está falando de uma postura onde a pessoa está ali sentada para desempenhar qualquer outra coisa que seja. Ela está ali sentada com um foco físico, né? Então, tem toda uma carga mecânica em cima disso. Ela está ali para performar. E daí, se em cima disso a gente relaxar, com certeza ela vai sofrer as consequências das sobrecargas. Então, nesse ponto, a gente precisa, sim, de um ajuste, né, que seja milimétrico. Fino. Diferente para quem está ali na cadeira do computador, entendeu? Porque a questão não é física para quem está trabalhando no computador. Agora, para quem está na bike, eu acho que essa leitura que a gente tem que fazer das coisas, sabe?
Sim, eu falo para o pessoal no estúdio, sempre que a gente vai trabalhar com movimento, colocando carga, colocando velocidade, as coisas têm que sair bem alinhadas, assim, de forma geral, né?
Uhum.
Faz muito sentido com isso que você falou, você está relaxando, não tem por que você ficar sempre na mesma posição, até porque você vai gerar uma rigidez ali da musculatura para se estabilizar, que vai acabar até te cansando também, né? Falar, vou manter essa posição aqui por muito tempo, meu...
Não é fisiológico.
Da meia assim, hora você tá assim. Nossa, mas meu lombar tá queimando de tentar ficar assim.
Exato, a gente não consegue. Assim, vou dar um exemplo, tá? Um exercício muito simples que, teoricamente, todo ser humano deveria ser capaz de executar, que é um agachamento, tá? Então, fazer um agachamento na sua amplitude máxima, sem carga nenhuma, deveria ser uma coisa tranquila.
Natural,
e a gente não fica hipervigilante de travar a coluna, contrair, para agachar até o chão e voltar quando a gente está sem carga nenhuma. Agora, a história muda quando você coloca ali 20, 30 quilos de cada lado para fazer esse agachamento. Você tem que estar muito mais centrado, concentrado no movimento, né? Fazendo uma ativação muscular diferente, porque a sobrecarga é muito grande e um deslize nesse movimento pode ter consequências, né, ruins. E isso porque a gente está falando de um único movimento. Agora, que a carga não seja tão grande, mas que o movimento ele seja repetido milhares de vezes, você tem que ter atenção também, porque senão você vai massacrar ali o seu corpo de alguma forma, né?
Tem alguns trabalhos de mobilidade que eu faço com o pessoal que é justamente isso. É realizar um movimento sem carga e tentar trabalhar sempre em amplitude máxima. Agachamento, fazer um sumô, que às vezes era para ser uma coisa natural, né? Aquela posiçãozinha do índio, mas a gente não consegue fazer. Não,
é difícil. Para mim já é.
Então,
para mim é complicado.
São coisas.
Não rola.
Mas é com muita gente, assim, não é um ou outro, assim. A grande maioria a gente vai ficando cada vez mais encurtado, parece.
Mas, muito.
É porque é o nosso estilo de vida hoje, né? É tudo encolhidinho aqui, ó.
Todo mundo, né?
Até você falou assim, do agachar deveria ser natural, né? Às vezes. Muitos alunos já tenho dor no joelho, eu não consigo agachar.
Ou assim, não posso, né? Porque vem muito com esse não posso também.
Não posso, tem médico que, assim, a gente... O que você falou, a gente consegue conversar, tem um atendimento muito bacana. Mas tem uns que já chegam com a cartilha assim, você vai fazer isso, você não pode agachar. Aí eu olho assim, mas... Você senta no banheiro? Como é que você vai no banheiro?
Exatamente.
Você segura na parede, assim, de perna aberta? O que você faz?
Eu já ia falar besteira.
Pra sentar. A pessoa, não, aí eu sento. Eu falei, mas então, o sentar nada mais é do que você estar agachando. Então, assim, a gente vai começar a fazer um trabalho bem progressivo pra você começar a agachar com mais facilidade, né? Pra fortalecer a musculatura.
Isso, e ganhando as habilidades que ele precisa pra conseguir desempenhar isso, né? Mas
exatamente.
De uma forma cadenciada, né?
E o pessoal tem muito medo disso, né? Assim, já chega com a carta do médico, Deus falou, tá aqui, ó. Siga isso aqui.
Problema na coluna, problema na saúde. Então,
não pode abaixar.
É, não dá pra viver, não vive. E como é que vai fazer? Entendeu?
E aí é uma pessoa que você vê que poderia estar entrando num estilo de vida mais saudável, mas a partir do momento que alguém dá essa informação de forma inadequada pra ela, ela adoece mais ainda. Né? Ao invés dela ficar saudável, ela se...
Exatamente.
São os seis pilares que a Thaís falou. Se você conseguir ter um norte sobre isso de qualidade de vida, você vai viver bem, vai conseguir fazer o que você quiser.
E é algo que todos nós podemos conversar, né? Com paciente, com aluno. Porque, assim, você... não é da minha área, por exemplo, a saúde mental, tá? Não tá no meu escopo. Mas se eu tô vendo ali que tem alguma questão com aquele paciente da área da saúde mental que pode estar atrapalhando, a bola tá pingando ali na minha frente. Eu não vou chutar para fazer o gol, mas eu vou mostrar para ele, olha...
Seria legal procurar uma ajuda.
Olha para isso aqui, né? Porque isso pode estar te atrapalhando. Então, saber só levantar a bola para ele, né?
Sim. Eu tive um caso de um aluno recente aí, ele se movimentando super bem, já bem senhor, já... movimentando bem o braço, só que com um pouquinho de dor. Aí foi no médico, o senhor não era você.
Achei que você ia me expor.
Outro senhor.
Outro senhor.
Ufa.
Nem eu também.
Ainda bem.
E aí ele foi... cabelo branco,
tenho.
Hein?
Não, eu também não era esse senhor aqui.
Era outro.
E aí, o cara foi no médico, voltou apavorado, assim, porque tinha um pouquinho de dor no ombro. Aí Deus já falou assim, não movimente... Assim. E aí, assim, ele não podia fazer mais nada com o braço. Tudo que ele fazia de remada, de exercício, ele não podia fazer mais nada. Aí fica difícil, né, Thaís? A gente tentar trabalhar assim, fica. Porque é uma opinião muito forte, claro, de uma pessoa que estudou também. Mas aí entra aquela coisa, como que será que ele avaliou esse paciente, né? Por que que ele conseguia fazer tudo que ele fazia antes? E aí, após uma consulta, ele descobriu que ele já não podia fazer mais, que ia sentir dor, que ele não sentia fazendo. Então, isso é uma coisa que é muito do psicológico também, né?
Mas assim...
Parece que o mental acaba com o paciente.
Mas assim, na questão até médica, né? A gente... Vou entrar nessa seara, mas é por isso que eu tenho dois profissionais. Exatamente.
É multidisciplinar.
Exatamente, entendeu? Às vezes você não consegue tomar uma conclusão e dar um diagnóstico sozinho se você não tem entendimento. Por isso que quando eu fui falar com a Thaís lá atrás sobre o esporte que eu praticava... Ela falou, opa, eu conheço de ciclismo. É assim que funciona. Eu falei, olha, que legal, entendeu? Então, uma fisioterapeuta e tal me deu um norte diferente sobre o tratamento que teria, né? Porque eu fui com uma visão da fisioterapia. Okay. Aquele negócio.
Você chegou com uma indicação de prótese no ombro,
entendeu?
Gente.
Entendeu? Eu tinha uma indicação de prótese. E aí, tipo assim, anos... E eu sempre falo isso para os meus pacientes na odontologia. Eu acho que deve ser assim. O que a gente procura? Longevidade em nossas atividades. Eu falei, eu quero ser um vozinho que consegue, não sei se vou conseguir estar pedalando do jeito que eu pedalo, mas que eu consiga ter qualidade de vida. Que eu consiga fazer minhas caminhadas e sei lá, etc. Só que para isso, você precisa ter um alicerce. É igual a gente construir uma casa, não dá para construir a casa do telhado. Você precisa ter uma boa fundição da casa, para a casa se manter em pé durante muito tempo. E é isso. Você ter esse acompanhamento médico... fisioterápico, educador físico, cirurgião dentista que te atenda, que saiba, né? A gente pode falar isso com alguém que entenda um pouco sobre nutrição de atleta, esse tipo de coisa. Um nutricionista, um psicólogo.
Todo pod vai nisso.
Não, mas é isso.
Equilíbrio.
E pra você ver,
é o que é mais difícil.
É isso. Você tentar manter todos esses pratinhos pra você conseguir ter longevidade nas suas atividades. Entendeu? Porque a gente... A nossa vida, assim, dos 20 aos 30 e poucos anos, até mais, aí a gente vai trabalhar pra caramba.
Vai, coloca
e depois,
mais.
Depois, velho, entendeu? Não, mas coloca mais. É a época que a gente tá quebrando pedra, que você fala, eu tô passando por isso e é difícil, não pedalo mais do jeito que eu pedalava. Mas é. Daqui a algum tempo você começa a tirar o pé, aí você fala, pô, já tá na hora de começar a aproveitar a vida, vou comprar aquela bicicleta que eu sempre quis. Vou fazer aquela trilha a pé, jornada, o caminho de Santiago de Compostela, que eu sempre sonhei, entendeu? Só que para isso você precisa estar bem. Você precisa estar com o corpo legal, precisa estar fisicamente, cabeça boa, senão você não consegue aproveitar.
Tem um dentista amigo nosso aí,
um
doutor meio pirado.
Conheço,
não vou expor.
Eu vou mandar esse vídeo para ele, não vou expor, né?
Mas ele, já passei com algumas consultas de limpeza com ele, assim... Com alguns problemas pessoais, fala, cara, você não pode ficar doente.
É isso.
Porque todo mundo depende de você. Você não pode permitir isso. Tem que ficar bem.
Mas é, cara. Mas e assim, até... Você precisa estar bem fisicamente para brincar com seu filho.
Exato.
Senão,
esse daí
não.
Dá um outro podcast.
E Gabriel, ia dar um outro podcast que dá pra fazer. Mas isso é uma bola
outro
de, é uma bola de neve. Se você não começar a tratar e fechar essas arestas, ela vai crescendo e chega uma hora o fardo fica grande pra você carregar e voltar a estaca zero e falar, não, preciso ter qualidade de vida, entendeu? É isso.
Aí é olhar também pro objetivo que aquela pessoa traz, né? Que é uma coisa assim que eu sempre questiono logo no começo e vou revisitando isso ao longo do tratamento. Porque se você chega para fazer um tratamento, qual que é o seu objetivo? Ah, quero reabilitar aqui para, sei lá, fazer uma prova daqui 2-3 meses. Ah, não, quero ficar bem só para fazer minhas coisinhas do dia a dia. Pô, quero ter longevidade para chegar lá e brincar com os meus netos. Então, assim, é lógico que a gente sempre vai ver a saúde no geral. Sim. Mas o que aquela pessoa traz como objetivo conta muito também para você estruturar o plano de tratamento, o treinamento, né? E tem isso, porque às vezes a pessoa chega... Às vezes até de um nível mais alto, por exemplo, o esporte amador ou profissional mesmo, e chegou num ponto que fala, Thaís, não quero mais isso, quero só aqui, ó, ficar bem para bater minha bolinha de final de semana, quero conseguir agachar para pegar meu filho no colo para brincar, né? Então, assim, o que aquela pessoa te traz como objetivo? E a gente tem que olhar isso, porque às vezes até depois, ao longo de um tratamento mais longo, eu que trabalho bastante com paciente crônico, isso muda. Aparece uma coisa ou outra que faz a pessoa mudar o objetivo dela e você... vai moldando ali o que você está trabalhando para fazer chegar, né? Então, saber o que, que aquela pessoa quer, né? Porque o nosso objetivo é promover saúde, né? Mas você vai promover saúde para quê? De que forma? Para aquela pessoa fazer o quê, né?
E, em média, você consegue melhorar o padrão do paciente em quanto tempo, assim? Sei que isso varia demais, assim, mas uma estimativa, assim. O cara começou com você, com uma dor crônica, mais ou menos em quanto tempo ele começa já... a sentir uma melhora, assim, bem por cima. Eu sei que é bem específico, isso varia de
dor. Não, na verdade,
dor.
Não é nem específico, é muito generalizado.
De pessoa para pessoa, mas assim, mais ou menos quanto tempo que esses padrões melhoram, assim, que o cara começa a ficar um pouquinho melhor?
Eu acho que tudo depende, é como você falou, né, do tipo de lesão e tal, mas assim, dadas as particularidades de cada caso, vai depender bastante da comunicação com aquela pessoa. Como eu estou falando por mim e por outros profissionais, tá? Então, como que eu consigo alcançar aquela pessoa através da comunicação e como que aquele paciente ele vai absorver essas informações? Porque a gente está conversando aqui e muito dessa conversa que a gente está tendo hoje, eu levo para os pacientes de alguma forma, né? Então, olha... O tratamento ele não acontece só aqui dentro, né? O Arthur sabe que eu sou a louca do dever de casa. Então, eu vou dando as orientações. O tratamento não acontece só aqui dentro. É importante você olhar para isso, né? Sentiu alguma coisa, eu me coloco ali, às vezes, à disposição para acompanhar a distância, quando não dá. Então, varia muito. Mas, assim, o que eu acho é que quando essa comunicação ela acontece... E a pessoa, ela consegue associar que o tratamento ele não vai acontecer só no momento em que aquela pessoa está comigo, é rápido. Assim, quando vira essa chavinha, sabe? É coisa... Eu não gosto de falar em tempo, número de sessões, assim, mas assim, vamos dizer ali que uns 3-4 encontros, sessões, a pessoa já está... Quando esse entendimento acontece... ela começa a já me ajudar muito a fazer várias modificações no estilo de vida dela que fazem eu conseguir alcançar o objetivo muito mais rápido na reabilitação. Porque é o que eu falo, você pode vir aqui todos os dias, de segunda a sexta. São 5 horas na semana.
É até bom.
O que mais? Né? Pois é, eu adoraria,
da
mas assim...
A comunicação aberta da pessoa também está disposta.
Isso.
E hoje, e é legal,
difícil mudar hábito, né?
É.
E esse dever de casa deve ser assim, mais ou menos o que fazer e o que evitar, né? Para você poder melhorar.
Eu ia entrar nisso. A gente tem que usar as ferramentas que a gente tem da melhor forma. Smartphone. Então, passei na Thaís, ela fez a consulta, a gente fez a primeira... Fez uma avaliação. Beleza, me passou os exercícios. Me mandou um aplicativo, bom, abriu o aplicativo, tá lá tudo que eu tenho que fazer, com imagem, tempo e sessão, igual a academia. Pra fugir, não dá, ela tá monitorando.
Não dá pra fazer errado.
Entendeu? É. Então, se eu tenho alguma dúvida, eu consigo olhar a imagem do movimento. E fisioterapia, a gente tá falando, entendeu? Fisioterapia, reabilitação. Então, olha, é assim, caramba, tantas vezes, tantos minutos, tem lá tudo certinho. Não é? Isso é uma ferramenta sensacional. Isso a gente tem que...
A parte boa da tecnologia.
É, o celular não é só pra ficar, né, vendo lá, passando lá o...
Dancinha,
mas assim, não, é legal também, faz parte, mas é... Se a gente utilizar o que a gente tem, uma potência isso, né, na mão, cara, você fala... Nossa, que negócio legal isso. Eu consigo olhar a imagem. Nossa, caramba, é assim que eu tenho que fazer. Tantos minutos. Isso serve para isso. Tem lá escrito para que serve. E ela tá monitorando. É como o Training Peaks.
Legal.
Se foi treinar ou não. Se você conseguiu atingir sua zona de frequência no treino e potência, entendeu? E ela trabalha com isso. Sensacional. Achei muito bom. Muito bom, porque às vezes você tem dúvida pra não ficar aquele gap, né? Da próxima consulta.
Isso, porque às vezes você fala, pô, ficou uma dúvida, alguma coisa ali.
Não é assim.
A pessoa perde uma semana, alguns dias até chegar não, a gente tem como se comunicar hoje em dia.
É muito legal isso, porque toda a fisioterapia que eu fiz, tinha que ir lá, e aí você fazia vários exercícios, às vezes choquinho, essas coisas assim. Mas era meia hora, assim, 20 minutos, meia hora, acabou, meio que uma fila, é produção o negócio, né? Meu, você faz 30, 40 sessões e parece que ainda não tá legal, assim, você não... Aí volta no médico, pega mais 20 sessões, minha mãe, meu pai...
Mas é isso, Michel.
Sabe, várias sessões e parece que a fisio é eterna, assim,
é que
entendeu?
Fica aquela característica de ser um tratamento muito passivo. Você chega, você deita, senta ali, fazem alguma coisa em você... Né? E você sai. Então, você, enquanto paciente, não se tornou protagonista daquele processo ali. Né? Você não está... eu não gosto muito dessa palavra, mas vou usar. Você não está se empoderando do processo de reabilitação. Então, é um tratamento muito passivo. Quando a gente consegue, primeiro, através da comunicação, fazer o paciente entender de que ele é uma peça fundamental e ativa daquele processo, a coisa muda. E daí você consegue dar informações adequadas para aquela pessoa perceber que ele faz parte do processo e que ele tem que se mexer para fazer o negócio acontecer, né? Senão, não vai.
Isso. Eu te mostro o caminho. Quem vai caminhar é você.
Isso.
O paciente é o processo,
é
né?
Isso. Ele é isso. Eu falo muito isso para os meus pacientes. Muito. Quem já passou em consulta comigo sabe que é a palavra que eu falo. O caminho é esse. Tá vendo? A estrada é essa. Só quem é que vai andar? Quem é que vai caminhar? É você. Eu tô aqui para te direcionar e mostrar como é que funciona e a gente vai orientando durante o caminho. Mas quem vai ter que mudar esse padrão, esses hábitos, etc., né? A fisioterapia, fazer o exercício, o alongamento, trabalhar seu corpo, é você, não é a Thaís que vai lá e vai falar, mexe aqui. É você que em casa, você precisa ter também essa consciência sobre
você a importância. Você pode ter o melhor cirurgião dentista com você. Se você não escovar os dentes,
é isso.
Acabou.
A gente muda um padrão. É difícil mudar um padrão. É difícil. Você muda um padrão de estilo de vida e etc. Às vezes de anos. Só que aí eu mostro, o caminho é esse. Tá gastando tempo, grana e principalmente sua saúde, tá? O caminho é esse.
E a gente tá falando de equipe, de Exatamente. Profissionais, né? Que assim, hoje em dia ainda, infelizmente, é difícil você ter uma equipe que se conversa, que consegue compartilhar as informações, que olha todo mundo pro mesmo objetivo, que é o objetivo do paciente. Só que essa equipe pode estar redondinha. Se o paciente não quiser andar junto, não vai, não sai do lugar. Né? Então, é trazer ele para junto e mostrar para ele que ele é parte importante e fundamental. Né? Se ele não for ativo, não vai. E hoje, infelizmente, a gente tem. Né? E você, como... Acho que talvez não tanto na educação física, mas principalmente quem atua mais com a parte curativa da saúde, o paciente ele chega se entregando na mão do profissional e fala assim, faz alguma coisa aí por mim. Né?
Me ajuda, pelo amor de Deus. É isso. Já chega no estágio.
E a gente até no começo, você resgata essa pessoa, assim, mas tem que mostrar para ela que, olha, você tem que fazer também, senão
não vai rolar.
Não vai.
É isso.
Que massa. Muito bom. Thaís, eu tô encantado aí com o trabalho, porque é muito legal assim, a gente saber realmente como é a fisioterapia, né? Que acho que é muito diferente do que eu achava que era. Já tinha acompanhado alguma coisa de outros trabalhos com os atletas já. Até uma coisa que me marcou muito, eu lembro, estava na academia, era estagiário ainda, aí tinha um médico lá, o Bob, neurocirurgião, uma figura. Falei, meu pai foi operar do joelho, tal, 70 anos o pai dele, e aí foi tratar com o fisioterapeuta, acho que era da Ponte Preta, não sei. Um dia após, já colocou o velho na cama elástica. Isso. E exercício e mobilidade. Isso. E o estagiário, eu falei, nossa, vai matar o velho, né? Ele falando para mim, falei, meu, como isso que é absurdo? Porque na época, 15 anos atrás... Eu não tinha essa noção, mas a galera do time já tinha esse propósito de movimento, de uma série de coisas diferentes do que eu tinha visto até então. Foi o primeiro marco que eu tive da físio, assim. Falei, meu, é essencial para todo mundo, assim. Tem que fazer uma... A certa hora da vida, a pessoa tem que procurar isso para fazer um tratamento.
É, vai, em algum momento vai precisar, né? É, se eu pudesse deixar um recado para alguém, é... Pode
falar isso. Deixa um recado.
Mantenha assim, movimento. É o que eu falo para todo mundo, assim, para os pacientes que estão em tratamento, para quem não, nesse momento, não está precisando de tratamento nenhum, mas mantenha assim, movimento, porque o nosso corpo, gente, ele é todo articulado, a gente dobra para todos os lados, né? Não é à toa. O nosso corpo, ele foi feito para se mexer. Se você vai fazer isso com um foco, né, competitivo, se você vai fazer isso de forma recreativa... Faça, apenas faça, porque o estilo de vida que a gente leva hoje, no geral, ele não é o mais saudável. Então, se a gente puder tentar compensar isso de alguma forma, é se movimentando. E eu falo isso para os meus pacientes. Eu não consegui fazer, não importa. Mantenha esse movimento. De alguma forma, busca se movimentar, né? Então, é o recadinho. Se eu puder deixar esse recado, isso falar, é isso.
Legal.
O encerramento do bate-papo é isso. Mantém esse movimento. É legal.
Mantém esse movimento. Inclusive, escutei isso essa semana. Mantém esse movimento. Não quer ter dor, mantenha-se essa semana.
Eu falei isso para você.
Falou,
né?
Falou. Ficou marcado. Bom, eu, como também anfitrião aqui do Podbike, tá? Eu queria agradecer a sua presença hoje, esse bate-papo, né? A gente aprendeu muito, muito, muito. Eu acho que é tão bom ter pessoas profissionais desse quilate, né? A gente, sim, pode falar assim, que tem conhecimento profissional, que tem esse conhecimento, essa forma de pensar sobre esporte, sobre saúde. É legal, muito legal. Muito, sou muito feliz de estar bem acompanhado aí, tá? Eu tenho alguns colegas nesse sentido profissionais aí que são parceiros. Realmente, o Michel é um... Você agora, então fico feliz, agradecido em nome da Cris aqui que ela pediu para. Fala lá, agradece.
A Cris tá se mordendo.
Tá, ela tá.
Ela me ligou umas 40 vezes. Falei, tá, deixa
em paz. Deixa, Cris, deixa na nossa mão que a gente vai se virar hoje aqui.
Fala
pra
Cris que eu volto se ela estiver aqui.
Olha
no próximo.
Aí, tá vendo, amiga? A Cris também é atleta, inclusive falei pra ela: falei, Cris, você que agora tá a fundo no XCO, fazendo o mountain bike olímpico, exige muito do corpo. Eu acho que você.
Paulista, né?
Tô a campeão paulista,
Marta.
Falei, olha, dá uma ligada para a Thaís, porque ela vai te ajudar muito nos seus próximos objetivos. E então eu queria agradecer de verdade, de coração. Muito obrigado pelo convite.
Obrigado pelo seu tempo, estar aqui com a gente.
Aceitado o convite, né? De estar aqui com a gente.
Para mim foi um prazer. Obrigada pelo convite. Então eu falei para vocês que estou estreando hoje no meu primeiro podcast.
Olha que legal.
Que honra
nossa. E nós estamos conseguindo conversar com pessoas que têm sempre vai nesse papo.
Conteúdo.
Sempre cai no nosso equilíbrio. Do dormir, do se alimentar.
Estilo de vida.
E eu acho que tem vindo muito a ver com a ideia do Podbike, sabe? Então, realmente, agregou muito.
Que legal. Obrigada.
E faremos um episódio com o senhor?
Vamos fazer.
Precisamos também
vamos fazer em cima da bike, falando sobre saúde bucal e bike, alimentação,
e tudo mais.
Tudo, é isso aí. Né? Obrigada, gente. Tá aí, obrigado pelo convite, viu? Obrigadão.
Valeu.
Obrigado.
Pessoal, até mais.